Pratos, vamos retomar a nossa reunião com a audição em matéria de alteração na proposta de lei 45/11 da alteração aos estatutos dos magistrados do Ministério do Ministério Público em matéria de apresentação, reforma e jubilação e que define as condições de atribuição do suplemento de fixação e do novo suplemento que substitui o subsídio de compensação e altera os regimes de substituição e acumulação. Temos connosco o Presidente do Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, o Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa, o Sr. Professor Dr. José Casalta Navais, que é um fiscalista reputadíssimo daquela velha universidade, a Sra. Juíza de Direito Guida Coelho Jorge e a Dra. Teresa Moraes Sarmento, que conhecemos, que são vogais deste Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais. Queria começar, Sr. Conselheiro e Sr. Presidente, por lhe reiterar as minhas desculpas e, enfim, da Comissão, por não termos podido realizar a audição na semana passada. Como na altura expliquei, enfim, as coisas foram muito mais demoradas do que nós admitíamos e pensávamos e, portanto, volto a pedir as minhas desculpas. Não é coisa que seja habitual, nós conseguimos ser muito organizados no tempo, mas às vezes não conseguimos travar as alegações dos senhores juízes. Neste caso, era dos senhores juízes. Mas, enfim, Vossa Excelência compreenderá. Queria também dizer que é um grande gosto para mim, pessoalmente, e para a Comissão, que Vossa Excelência que estejam, até porque, no caso do Conselho do Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, digamos, Vossa Excelência é o novo presidente. Anteriormente era o seu conselheiro Bravo Serra, portanto temos Santos Serra, exatamente. E portanto temos um grande gosto em tê-lo aqui pela primeira vez e que certamente, enfim, Vossa Excelência, sozinho ou acompanhado de outros vogais, que virá aqui muitas outras vezes, na medida em que, como sabe, digamos, nestas áreas, tem a ver com a justiça, em regra, nós procuramos fazer audições orais, e só em última análise é que fazemos, digamos, pareceres escritos, audições por escrito, e, portanto, enfim, muitas vezes vamos ter de recorrer a Vossa Excelência também para dar as suas doutas opiniões. Depois deste prolegómeno, aquilo que nós costumamos fazer nestas reuniões é que, digamos, Vossa Excelência pudesse fazer uma intervenção inicial, digamos, avaliando e analisando o diploma, se assim o entender, complementada por alguma outra intervenção dos senhores vogais presentes. Eu dou a palavra aos deputados de todos os partidos, e depois Vossa Excelência responderia em conjunto ou, uma vez mais, se assim o entender, o professor Casalta Navais, a senhora juíza, a sua doutora, poderão, se assim o entender, dar as opiniões que achar por bem. Portanto, se estamos de acordo, vou dar a palavra ao senhor juiz conselheiro, presidente do Supremo. Isto está a ser gravado, não há nenhuma objeção, vídeo gravado. Penso que não está a ser transmitido diretamente, pessoal, ver que está aí presente da Caixa de Depósitos, portanto é provável que seja essa audição, é que está na sala anterior, mas enfim, isto tem depois várias sessões no canal Parlamento, como sabem. Vou dar então a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa, Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, é com todo o gosto que me encontro nesta sala, digamos, na sala, numa das comissões do Parlamento, porque, como sabem, os deputados são realmente os representantes do povo. Eu diria o seguinte: esta proposta em causa versa fundamentalmente dois pontos. A redução por aplicação do IRS, do subsídio de compensação e de fixação, e a alteração no regime de jubilação. Previamente, há que referir que no seu parecer sobre o orçamento do Estado defendemos dois pontos. Primeiro, que o corte devia abranger todos os contribuintes, Ou seja, quer funcionários públicos, quer, digamos, funcionários de empresas privadas, não, obviamente, através de uma redução do vencimento, porque não é possível o Estado reduzir o vencimento dos privados, mas através de um imposto extraordinário, digamos, do montante que fosse tido em conta, de forma a que todos os contribuintes, digamos, contribuíssem para, enfim, resolver o problema grave que o país vive, do déficit. E esse foi o primeiro ponto. O segundo, e não entendemos também porque é que razão o subsídio de compensação e o subsídio de fixação fosse reduzido a 20% quando a totalidade dos, enfim, de todos os outros, das todas as componentes retributivas eram apenas reduzidas em 10%. Estes foram os dois pontos que nós realmente fizemos referência, mas que, obviamente, e como sabem, na lei do orçamento não foram consagrados. Posto isto, e quanto às propostas que estão em causa, diríamos fundamentalmente sobre duas questões, que é uma, o subsídio de compensação e de fixação, como se disse, e outra, o estatuto de jubilação. Quanto ao primeiro, diríamos o seguinte, na proposta inicial apresentada pelo Governo, não estava previsto a tributação com esta gravosidade. Isto é, o que estava dito é que o subsídio de compensação, e o chamado fixação, que agora terá outro nome, seriam apenas tributados em sede de IRS, eu estou a citar, na parte em que excedesse o valor do indexante de apoios sociais, o que significava, na prática, que a tributação tinha apenas um caráter residual. E digo isto, digamos, não houve realmente nenhuma referência específica a isto, porque parece que é hoje assente que toda a gente aceita que devam ser tributados estes subsídios. Mas, efetivamente, como sabem, no antigamente, quando havia se calhar dinheiro, normalmente aumentava-se. Isso aconteceu, por exemplo, quando os funcionários públicos passaram a ser tributados em IRS, aumentaram na percentagem respectiva, na altura dos vencimentos, e depois reduziram-nos através do IRS, e aí ficou tudo igual. Aqui neste caso, por isso, na primeira, digamos, versão, a situação era claramente menos gravosa. E compreenderão que quando isto aparece, ou seja, quando a proposta final do Governo aparece, não está consagrado essa limitação. Ou seja, hoje, se for aprovado esta proposta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a totalidade, os juízes, digamos, esse subsídio de compensação, é efetivamente, digamos, a tributação significa que, para além dos 20% que já foram fixados em orçamento, teremos ainda mais o imposto, que é de cerca de 40%, o que significa, na prática, que um subsídio que inicialmente era de 150 contos, salvo erro, falando em moeda antiga, hoje se vai reduzir a 60 ou 70 contos. Isto tem efeito extremamente grave, parece-me excessivo. A primeira versão, enfim, seria mais consensual. Esta parece excessiva, na medida em que a senhora conselheira também daqui do Conselho e juíza dirá a seguir, penso saber que os juízes que em começo de carreira, até 3 anos, ficam a ganhar com estas, enfim, estes abaixamentos todos, ficam a ganhar menos que o secretário do Tribunal Superior. É assim que deve ser visto, mas a senhora juíza dirá. Por isso, nesta parte, ou seja, reconhecendo embora que todos nós temos que contribuir para, enfim, o esforço necessário financeiro que é preciso, eu penso que isto é excessivo. Ou seja, digamos, a tributação do subsídio de compensação nestes montantes parece excessivo. Ou seja, a primeira versão era muito mais light, muito mais soft e mais razoável. Quanto ao Estatuto de Jubilação, também diria que foram aqui feitas alterações, e aqui, digamos, no sentido positivo. Ou seja, as alterações que foram feitas são menos gravosas que as anteriores. O que eu diria também, e isto é bom que se diga porque é verdade, é que realmente, apesar de, enfim, eu pessoalmente, e agora já falo pessoalmente, sempre defender que a situação atual é melhor que a futura, sempre direi também que o Pacto de Justiça, e não tem muitos anos, tem 3 anos ou 4, já previa uma situação ainda mais gravosa relativamente ao Estatuto de Jubilação. Isto é bom que se diga, porque é verdade. A única dúvida que eu tenho relativamente a este estatuto, e enfim, eu remeterei para os considerandos de outros colegas que cá estiveram, a única dúvida que eu tenho é que o anexo 3, relativamente ao anexo 2, enquanto no anexo 2, isto tem a ver com a jubilação futura, não é dos que têm, eu por exemplo concretamente tenho as condições legais, por isso eu não sou minimamente prejudicado com estas alterações, mas o anexo 2, em relação ao anexo 3, enquanto o anexo 2 fala em 60 anos, como sabem, houve alterações relativamente aos juízes, 60 anos, para poderem, 60 anos e meio, penso eu, agora em 2011, o anexo 3 fala... Em relação depois ao cálculo da pensão, fala em 62 anos e meio. Ou seja, há uma disfunção, uma alteração relativamente. Ou seja, as condições para a aposentação são umas e depois o cálculo é outro e mais gravoso. Isto significa, na prática, senhores deputados, e isso é bom que se diga, que, digamos, este tipo de situações vai conduzir a que os nossos juízes só se jubilem aos 70 anos, se não puderem ficar mais tempo. Este é um aspecto que, efetivamente, convém. E sobre este aspecto, sobre, digamos, os pontos que, efetivamente, eu queria, enfim, trazer à vossa consideração, estarão referidos. A senhora juíza Guida Jorge, sobre o problema dos... que é um problema gravíssimo, tem que ter isso em conta. Eu já fui afetado, era juiz de primeira instância nos anos 70, e na altura houve uma... alterações, não sei de que tipo, e eu fiquei a ganhar menos que o chefe de secretaria. Eu era juiz na altura em Rezende, e estava a ganhar menos que o chefe de secretaria, o que eu considero absolutamente humilhante. E realmente têm que ter em conta a desmotivação, e têm que ter em conta as consequências, porque, enfim, eu não vou dizer quais são, o que é que penso, não é só a funcionalização, como se tem falado, mas outro tipo de consequências que existem, ou podem existir, e é suscetível de poder acontecer, se efetivamente o abaixamento dos vencimentos for de tal modo que, enfim, coloque as pessoas até numa situação de dificuldades, porque não podemos esquecer que todos nós temos um padrão de vida que subitamente não deve ser alterado de tal maneira que torne incomportável, digamos, a programação da vida das pessoas.
Tem então a palavra a senhora juíza Guida Coelho Jorge. Doutora, por favor, chega o...
Por isso, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, senhores deputados. Em relação a este primeiro aspecto sublinhado pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, relativamente a este primeiro aspecto sublinhado pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e, por inerência, Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que tem que ver com as reduções remuneratórias já previstas numa alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais feita através do aditamento a esse Estatuto do artigo 32A, e cuja redação convém recordar, porque diz assim: as componentes do sistema retributivo dos magistrados previstas no artigo 22 são reduzidas nos termos da Lei do Orçamento de Estado. E aquilo que este aditamento ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, que, de acordo com a interpretação de alguns constitucionalistas, constitui matéria de reserva absoluta da Assembleia da República e não de reserva relativa, o que acontece com a Lei do Orçamento do Estado, eu penso que os dois processos legislativos, este processo de elaboração e aprovação do Orçamento do Estado, correram em parte em simultâneo, mas depois foi aprovado primeiro o orçamento relativamente a estas alterações. Porque na proposta relativamente à qual esta audição é feita, que é a proposta de lei 4511 segunda, temos aqui, nós estamos a ser ouvidos hoje sobre uma proposta de lei que tem, que prevê o aditamento ao Estatuto dos Magistrados Judiciais em relação à mesma matéria, redução remuneratória, nos seguintes termos, página 25 da proposta de lei, objeto da presente audição: as componentes do sistema retributivo dos magistrados são reduzidas nos termos da Lei do Orçamento do Estado para 2011. Logo aqui temos, pelo menos, dois aspectos a ponderar. Em primeiro lugar, parece-me que estas propostas de lei, quando surgiram, surgiram no pressuposto de que este aditamento ao Estatuto seria a credencial para aparecer a redução na Lei do Orçamento do Estado. E o que é que temos neste momento? Temos, para já, esse objetivo neste momento é impossível de atingir e ele, no preâmbulo, é feito uma referência que isso era tido como uma finalidade e depois temos neste momento, assim, colada ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, uma norma prevendo reduções nos termos da Lei do Orçamento do Estado. Ora, isto contraria, pelo menos, duas coisas que eu considero básicas. É que as remunerações dos magistrados e, aliás, como de todo o setor público, estão consagradas na lei. E, quando há estatutos, estão consagradas no estatuto. Neste momento há aqui uma credencial para um aspecto essencial de um estatuto, que são as componentes remuneratórias previstas no artigo 22 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e eu acrescentaria que no artigo 22, na redação que lhe foi dada pela Lei 2 de 90, e que são as únicas remunerações que os magistrados recebem, porque depois não têm, como se sabe, há uma exclusividade em termos absolutos, ao contrário do que acontece com uma regra de exclusividade que existe para toda a função pública, mas que permite exceções que são vivenciadas e que acontecem em relação até a carreiras especiais, como a docente universitária, que acontecem em relação à carreira técnica superior, carreiras de investigação, por isso também corpos especiais dentro do setor público. Por exemplo, a atual lei das carreiras prevê que quem queira dar aulas, dê aulas e pode ocupar um terço do seu horário de trabalho. Ora, isto é impensável no estatuto, quer dizer, num dia-a-dia do magistrado. Este é um primeiro ponto, e que eu acho que, muito embora não haja, penso que não é preciso sequer desenvolver muito mais as consequências de cada um destes aspectos e que estas linhas já servem um bocadinho para nos balizar. Depois, além disto que foi dito, há outro aspecto que eu penso que merece um bocado de censura à luz da recomendação do Conselho da Europa. Porquê? Porque este número 2, há aqui reduções que são específicas para juízes, ou seja, uma coisa é dizer-se, os magistrados não podem ficar excluídos destas medidas. Outra coisa é os magistrados serem atingidos de forma específica e de uma forma em que não acontece com as demais pessoas que trabalham no setor público. E eu refiro-me aos subsídios de fixação e de compensação, não é? Para além de que são reduzidos nestes termos, em 20%. Depois, quanto o Sr. Presidente também interpelou para que se tivesse em conta as tabelas remuneratórias dos juízes, sobretudo no início de carreira. E, de facto, eu posso deixar aqui, se não tiverem, aliás foi a Sra. Doutora Teresa Moraes Sarmento que fez o favor de disponibilizar estes elementos e realmente eu acho que vale a pena fazer uma comparação e ver os vencimentos dos juízes no início de carreira e com as demais categorias, até dos funcionários, por isso dos funcionários de justiça, não é? Da carreira dos funcionários de justiça. Depois é preciso ver que são os juízes já em início de carreira que são os mais prejudicados também com esta redução. Porquê? Porque também o congelamento que teve início em agosto de 2005 e que durou até 2007 atingiu quem ainda estava em fase de mudar de escalão. Quem estava no topo já não foi atingido, certo? Depois, há um aspecto que para mim é central nesta matéria e que tem que ver com aquilo que vem proposto nesta lei, na proposta de lei 45, em relação à natureza do subsídio, o antigo subsídio de compensação, cujo nome agora vai ser mudado. E porquê que eu chamo a isto um aspecto central? Porque este subsídio, desde há bastante tempo, tem padecido de uma crise de identidade qualquer, porque tem um nome, mas depois tem outra finalidade. Primeiro, só recebia este subsídio quem não tinha casa de função. E isso era controlado. Eu ainda me lembro, nos anos 80, isso tudo ser controlado, através do Ministério da Justiça. Depois, passou toda a gente a receber o subsídio. Porquê? Porque foi entendido que, havendo o teto salarial, o subsídio servia como uma forma de aumento da remuneração. Neste momento, quer-se acabar com esta ideia de um subsídio para compensar a necessidade de domicílio necessário imposto aos magistrados, e o que é que temos? Temos um suplemento de disponibilidade cuja fundamentação atual é para compensar a absoluta exclusividade do magistrado, mas depois temos uma coisa que é completamente ridícula e não há que ter medo das palavras. Porquê? Porque o montante em causa, que era para compensar um acréscimo de despesas no alojamento, não pode, obviamente, servir para compensar este tipo de exclusividade que é imposta e é vivida pelos magistrados. Pelo menos pela generalidade dos magistrados. E aqui eu fazia um apelo ao legislador de ver em todas as carreiras, todos os corpos especiais, em que há um suplemento de exclusividade, ver qual é o montante desse suplemento e qual é a percentagem desse suplemento em relação à remuneração base dessa carreira. Eu tenho aqui também uma tabela que, aliás, eu posso deixar estes elementos que vou referindo e para não pesar, quer em tempo, quer em termos de dar os números e tudo isso, posso deixar esses elementos se for entendido de alguma forma útil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas eu posso adiantar que tradicionalmente era 30%. Ou seja, um suplemento de exclusividade, agora é vermos aqui. Evidentemente que eu com isto, não ao dizer isto e desta forma tão direta, confio que não haja um aproveitamento político no sentido de dizer, olha, agora querem e vêm pedir mais 30% da remuneração base. Obviamente que não é nada disto. É apenas, chama a atenção para isto, para ver se conseguimos, de uma vez por todas, aqueles que hoje, neste momento histórico, neste processo legislativo, todos aqueles que de alguma forma vamos intervir na formação desta lei, nesta alteração legislativa, pois que acabemos com esta crise de identidade desta componente do sistema remuneratório. E a primeira instância, e isto eu já tive a ocasião de também partilhar com o Sr. Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, há aqui interesses conflituantes que não se podem deixar de referir entre os juízes da primeira instância e os juízes que estão no topo da carreira da magistratura. Porquê? Porque se concluirmos que este subsídio de disponibilidade tem a mesma natureza de uma remuneração, então nós não podemos dizer a seguir, como se diz nesta proposta de lei, que ele não desconta e que não serve para formar para o cálculo da pensão. E no fundo, se nós vamos pesar tudo isto, eu não consigo encontrar nenhuma justificação para que, se afinal se concluir que isto é uma componente remuneratória com essa natureza e por isso vai ser tributada, ou seja, todo o seu tratamento é de remuneração, então tem de contar para a aposentação e não pode deixar de contar só porque existe um teto salarial. Porque então é preciso encarar a razão da existência do teto salarial e afrontar o que é que vamos fazer com o teto que existe. Agora, isso, o que eu quero dizer é que o facto disso não vir a beneficiar esta componente contar para a pensão futura, o facto de não beneficiar os juízes do topo da carreira não pode prejudicar os juízes da primeira instância. É a minha posição pessoal e assim. Quanto à jubilação, a proposta de lei vai no sentido de uma aproximação ao regime geral. Eu, com os elementos que gentilmente me foram facultados, tenho os seguintes números de magistrados jubilados. 1.120 magistrados jubilados da magistratura judicial, jurisdição comum. 294 magistrados do Ministério Público, 92 do staff da jurisdição administrativa e fiscal, que aqui, de alguma forma, representa enquanto membro do Conselho Superior desta jurisdição, o que totaliza 1.506 magistrados jubilados. Eu gostaria de saber, e não tive acesso, se... Em relação, temos cerca de 2 mil magistrados no ativo. E eu gostava de saber se foi feito um levantamento, um estudo, sobre a idade da jubilação destes 1.500 magistrados. Com que idade é que se jubilaram? E quantos se jubilaram por doença? E número de serviço, número de anos na magistratura? Porque, de facto, as funções de magistrado, se vividas como deve ser, são funções muitíssimo, muitíssimo exigentes. Muitíssimo exigentes e desgastantes. E, por isso, esta aproximação ao regime geral, assim, às cegas, sem mais, eu penso que, no mínimo, merece ser melhor ponderada. E também, e estes elementos eu penso que são o que poderiam elucidar e dar-nos um bocadinho o retrato do que é a história até agora. Como é que isto é vivido? Penso que, em relação aos aspectos para que fui interpelada por Vossa Excelência, até certamente ter-me-ei excedido. Não tenho mais nada a dizer.
Sra. Juíza, eu não sei se algum dos senhores professores ou doutoras se querem intervir já ou se querem ficar para respostas a questões. Sra. Doutora também. Então tem escrito a Sra. Deputada Teresa Moraes, do PST.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu saúdo naturalmente a presença do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do seu Presidente e dos senhores vogais que acompanham, e as questões que começaria por colocar têm diretamente a ver com o parecer que nós recebemos nesta comissão elaborada pelo Conselho, se bem que com a consciência de que este parecer está ultrapassado em vários dos seus aspectos, uma vez que se refere a um texto da proposta de lei inicial, que não é já aquele que neste momento corre no processo legislativo que temos em curso. Mas, em todo o caso, lemos o parecer e a primeira questão que eu gostaria de clarificar tem a ver com a própria metodologia seguida na sua elaboração. Como se lembrarão, o parecer está dividido em diversas partes, cada um deles da responsabilidade de uma determinada pessoa. O que eu gostava de saber é porque é que foi esta a metodologia seguida. Se isto significa que cada um que assinou ou que se responsabiliza por cada parte deste parecer o fez porque só sobre aquela matéria em concreto se quer pronunciar, eventualmente em função de uma divergência de opiniões que exista quanto às outras matérias, ou se foi apenas uma mera divisão de trabalho que entre os membros do Conselho se decidiu estabelecer. Queria também lembrar que, porventura será, aliás, o anexo a que se referiu agora a senhora Juíza, na página 8 do parecer se diz precisamente que se anexa uma simulação com cálculos ilustrativos da diferença entre os valores da aposentação da situação de jubilado e não jubilado, mas esse anexo não nos chegou. E, portanto, eu gostava de saber qual é o anexo a que se refere e se é, porventura, aquele que agora se propôs deixar a esta comissão, porque me parece interessante poder conhecer este anexo. Relativamente agora a questões mais substantivas, aliás, peço desculpa, ainda uma questão que ainda é um pouco de forma, se bem que entre já nas matérias de fundo do diploma. A senhora Juíza referiu há pouco o subsídio de disponibilidade e teceu sobre ele algumas considerações. Sucede que o subsídio de disponibilidade é precisamente uma das matérias que já caiu ao longo do processo de elaboração da proposta do Governo e a proposta que nos chega ao Parlamento já não se refere a um subsídio de disponibilidade, mas julgo que é aquele que lhe sucedeu naquela forma de preparação que o Governo adotou e que será o suplemento de função com a designação que agora nos chega. Eu queria ainda colocar algumas questões relativamente às observações que fizeram ou que decorrem do parecer escrito que foi apresentado, e a primeira tem a ver precisamente com o número de anos necessário para a jubilação. A parte do parecer que se refere a essa matéria entende que esta lei é demasiado exigente quando propõe um tempo mínimo de serviço de 20 anos para a jubilação. Eu gostava de saber se o Conselho nos poderia clarificar qual é, do seu ponto de vista, o número razoável de anos de serviço que se devia estabelecer para este caso. Também gostaria de saber, e talvez clarificando melhor, se me permite, Sra. Juíza Guida Jorge, o raciocínio que aqui expôs há pouco acerca da ligação que tem necessariamente que se fazer entre o regime decorrente da Lei de Orçamento de Estado, em vigor há muito poucos dias, e aquilo que agora aqui se propõe, porque, honestamente, não acompanhei, julgo eu, suficientemente o seu raciocínio para perceber quais são as dúvidas que se levantam nesta ligação necessária, nesta interpretação que tem de se fazer entre os dois regimes, porque me pareceu que tocou em pontos que ainda aqui não foram focados nas anteriores audições, se bem que nas audições realizadas nos últimos dias tínhamos já estado aqui em presença de diversas interpretações sobre a forma como se deve entender agora os cortes que foram operados nos subsídios pelo Orçamento de Estado e a tributação que agora se propõe nesta proposta. Aliás, permita-se-me um à parte para dizer que as dificuldades de interpretação deste regime e da sua ligação com as normas do Orçamento de Estado que se referem a esta matéria e a variedade de interpretações que aqui foi expendida ao longo dos dias e das dúvidas que foram aqui suscitadas, E lembro a que acresceu ontem uma nova interpretação que o Partido Socialista fez deste regime e que não era até então conhecida, leva-nos a dizer claramente que só isto seria suficiente para que esta lei tivesse que ser ponderada de outra forma e para que se considere que os equívocos que esta proposta de lei cria são excessivos e inaceitáveis. Não há quem aqui tenha vindo que verdadeiramente tenha compreendido com clareza e aqui tenha deixado essa interpretação clarificada, aquilo que verdadeiramente o Governo pretende com esta proposta. E eu sou levada até a crer, e de boa fé o digo, que me parece que esta confusão e esta falta de clarificação que a proposta de lei traz consigo não pode ser acidental. E, portanto, parece-me que o que se pretende precisamente é estabelecer aqui um regime muito geral, muito pouco preciso e muito rigoroso, para que depois a sua interpretação possa ser feita da maneira mais conveniente para o futuro. E, portanto, como todas as dúvidas que já aqui estavam num acervo imenso, foram agora acrescidas de dúvidas colocadas pela Sra. Doutora, que eu julgo não ter entendido completamente, eu pedia-lhe que clarificasse as dúvidas que aqui que nos quis transmitir acerca da ligação destas normas com as normas do orçamento e dos problemas que isto suscita. Queria ainda perguntar qual é, do ponto de vista do Conselho Superior, o impacto que uma lei destas a ser aprovada poderá ter relativamente ao funcionamento dos tribunais, se já teve algum e qual é que prevêem que possa ser, naturalmente relativamente aos recursos humanos do Tribunal e às consequências que possam advir da aplicação deste regime. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já temos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começo por cumprimentar os seus conselheiros e queria também agradecer os contributos que aqui deixam e que, obviamente, todos os partidos e todos os deputados não deixarão de considerar, quer no debate que teremos amanhã, quer também no processo de decisão de cada um dos partidos. Eu queria começar por agradecer os contributos, em particular algumas dos elementos que aqui deixaram, e por isso mesmo, como é evidente, até considero que esses elementos são elementos muito importantes para os nossos trabalhos, até amanhã, até porque a senhora conselheira deixou aqui um conjunto de dados relativamente globais, relativamente aos juízes jubilados, que do nosso ponto de vista são muito importantes, até para perceber aquilo que do nosso ponto de vista verdadeiramente interessa, que é qual é que é o impacto destas medidas na capacidade de resposta do sistema. Eu gostava de começar por dizer que, do ponto de vista do CDS, há, de facto, dois aspectos que não podem deixar de ser aferidos e analisados por cada um dos partidos e que, obviamente, não deixamos de ponderar e que têm, desde logo, a ver, em primeiro lugar, com a questão do método deste processo legislativo e que, de facto, assistimos a diversas propostas de lei dentro, tanto no âmbito dos trabalhos do Governo e nas várias conversas que houve com os diversos concelhos, mas, simultaneamente, não se percebe que uma proposta de alteração do estatuto, dos estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público, seja feita desta natureza, com alterações meramente pontuais, sabendo nós que neste momento existem grupos de trabalho constituídos exatamente com o propósito de apresentar, de estudar em primeira linha e apresentar propostas aprofundadas e mais alargadas dos respectivos estatutos. E por isso, de facto, do ponto de vista do método, isso não nos pode deixar de causar algumas perplexidades e por isso mesmo não queria deixar de começar por dizer isso. Por outro lado, é evidente que do ponto de vista político nós também não podemos deixar de olhar para aquilo que são as motivações e fundamentações, aliás, expressas no próprio texto da proposta de lei, em que se pretende introduzir este novo pacote de medidas diretamente canalizadas para as magistraturas, com, diz, e é o que consta da própria proposta de lei, como um conjunto de medidas que estão integradas numa lógica de esforço nacional de contenção da despesa e que, portanto, todos temos que dar esse contributo e, desde logo, os magistrados judiciais, do Ministério Público e, obviamente, os magistrados dos tribunais administrativos e fiscais não poderão deixar de estar fora desse esforço nacional. Aliás, como sabemos todos, julgo eu, julgo que não haverá um único juiz em Portugal que não queira e não faça parte desse esforço nacional. Aquilo que está neste momento aqui em cima da mesa não é isso, é um esforço adicional que é exigido. E por isso mesmo, do ponto de vista político, é evidente que no CDS nós também não deixamos de fazer aqui uma ponderação que também não posso deixar de partilhar. É que ainda ontem foi assumido que este pacote de medidas que estão nesta proposta de lei significam uma contenção na despesa de 28 milhões de euros para este ano. De facto, assim sendo, é curioso que, tendo em conta os elementos que também tivemos conhecimento recentemente, em que porventura alguns deputados do PS não gostarão que eu relembre esse facto, mas compete-nos a nós relembrar isso quantas vezes forem precisas. Mas conhecendo nós, há bem pouco tempo, que o Ministério da Justiça, que foi detectado no âmbito do Ministério da Justiça apenas, um buraco financeiro de 323 milhões de euros, portanto, buraco detectado pelo Tribunal de Contas, de facto, se pensarmos que este pacote de medidas revela uma poupança apenas, e não posso deixar de dizer isso, apenas de 28 milhões de euros, estaríamos perante a iminência de termos que assistir a pelo menos 12 anos de cortes exatamente neste montante para conseguir apenas fazer face ao buraco da justiça, não às questões gerais de contenção de despesa, como são referidas no preâmbulo da proposta de lei. E, portanto, eu, e julgo que no CDS isso é relativamente pacífico, há, de facto, uma dúvida inicial, é se este pacote de medidas surge para fazer face à questão do tal esforço nacional que a todos é exigido e que, como é evidente, ninguém poderá ficar de fora, ou se porventura este pacote de medidas se destina praticamente, ou para não dizer mesmo exclusivamente, a financiar o problema de sustentabilidade do Ministério da Justiça. E isso é algo que, como é evidente, não pode deixar de ser ponderado por todos pelas consequências muito negativas que têm hoje, como terão certamente no futuro. Oh, Sr. Presidente, dito isto, eu queria apenas, até porque houve de facto um conjunto de elementos que foram distribuídos e que eu acho que era muito útil que pudessem ser depois distribuídos a todos os grupos parlamentares, eu queria apenas colocar uma pergunta aos senhores conselheiros e que tem, sobretudo, que ver com aquilo que para nós apesar de todos os pormenores, todas as questões técnicas que de facto se colocam nas mais diversas índoles, seja no que diz respeito à reforma, às reformas, seja no que diz respeito ao Estatuto da Jubilação, seja no que diz respeito, e isso por vezes é pouco referido, mas parece-me a mim que será porventura aquilo que maior impacto que terá, que é no regime das acumulações, eu queria perguntar, senhores conselheiros, qual é que é o impacto que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais vê na capacidade de resposta do sistema, seja nas mais diferentes jurisdições, e que, portanto, no fundo, qual será a consequência direta deste pacote de medidas na capacidade de resposta do sistema? Julgo que no fim da linha, desculpem-me a expressão que uso, mas que no fim da linha, apesar de todas as discussões técnicas que poderemos ter, julgo que é aquilo que verdadeiramente interessa. E, de facto, os dados que foram referidos pela senhora conselheira Coelho Jorge, no que diz respeito à questão do número de juízes jubilados, nós temos ouvido, por vezes, dizer que os jubilados, pelo menos no caso do Ministério Público, serão um ou dois. O número que apresentam são 1.506 juízes jubilados, o que quer dizer que são juízes que hoje contribuem de forma decisiva para aquilo que é a capacidade de resposta do sistema. E eu gostava de perguntar se não acham que, havendo uma alteração dos pressupostos que estão em cima da mesa, e tornando este regime um regime menos atrativo para que os diferentes juízes possam continuar a colaborar na capacidade de resposta do sistema, se isto não terá, obviamente, um efeito direto na capacidade do sistema, diminuindo e degradando ainda mais aquilo que já é a resposta que assistimos hoje. Julgo, sinceramente, que esse é o aspecto decisivo no debate que temos pela frente e, como é evidente, propostas que são propostas relevantes do ponto de vista económico, não podem, como é evidente, pôr em causa aquilo que é essencial na justiça, que é a sua capacidade de resposta e a celeridade que todos queremos que ela possa manter. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDSPP. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Sebra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa, e naturalmente estender a saudação aos seus juízes, aos setores aqui presentes, agradecendo a disponibilidade e a forma como trouxeram aqui as preocupações, que eu entendo como, enfim, absolutamente normais, que decorrem desta alteração legal. Mas gostava de, até nesse quadro, começar por dizer o seguinte. Há aqui um barulho de fundo, Sr. Presidente, não sei se... os senhores perceberam, eu percebi na intervenção inicial, que todos devemos estar envolvidos neste esforço nacional de redução da despesa pública e percebo que considerem também que os juízes, os magistrados, os ministérios públicos não possam ser dispensados, excepcionados no quadro geral do esforço de contenção que o país vai fazer. Penso, porém, que há aí uma pequena lapso de interpretação, porque me pareceu, da parte do setor do Sr. Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa, pareceu-me querer estender também aos assalariados privados ou de funções privadas este esforço de redução da despesa pública. Ora, enfim, por definição, o esforço de redução da despesa pública há de ater-se àqueles que têm remunerações que vencem no quadro do Orçamento de Estado e, portanto, transportar ou fazer, considerar transponível para a função privada, para o exercício privado, este tipo de redução parece-me, enfim, não só abusivo, como, aliás, contribuindo ao contrário para o esforço global, porque reduzindo salários na função pública também se reduzem impostos e, portanto, reduzir-se-ia aí a receita, não se obtendo esse esforço nacional de aumento da receita e de diminuição da despesa, que fará com que o déficit seja progressivamente menor. Mas, de qualquer forma, eu percebi o quadro geral em que as questões estão colocadas, tenho absoluto respeito pela forma como colocaram as questões e pelas preocupações que elas suscitam, e gostava só, enfim, de comentar ou tentar esclarecer, comentar nos casos e tentar esclarecer noutros, aquilo que me parece ser as duas ou três dúvidas que ainda persistem. E começava pela nota do início de carreira, que foi aqui amplamente sublinhada. E gostava de dizer o seguinte: um juiz em início de funções, ou magistrado do Ministério Público em início de funções, portanto, um jovem juiz, um jovem magistrado de 20 e tal anos, de 20 e poucos anos, do Ministério Público ou juiz do Tribunal Judicial, vencia à data a 31 de dezembro de 2010, portanto, há um mês atrás, em termos de vencimento bruto, remuneração base mais subsídio de compensação, algo próximo dos 3.300 euros. Sendo que, três anos depois, a sua remuneração, também nesses termos, passará para 4.500 euros. Percebendo que estamos aqui perante uma categoria profissional, que não é exatamente uma categoria profissional equiparável a todas as outras, a verdade é que os senhores também perceberão que os portugueses vão de ler que muito poucas categorias profissionais têm garantido à partida, à cabeça e no início de carreira, vencimentos da ordem dos 3.300 euros. E eu percebo a questão como a colocou e percebo até a comparação que fez com o Secretário de Justiça. Mas fez uma comparação de um juiz no início de carreira com alguém que já está em final de carreira. E por aí é que só nesse momento inicial da carreira de juiz e final do Secretário de Justiça, é que há esse entrecruzamento de vencimentos, sendo que depois, rapidamente, eles se vão distanciando, e bem, e portanto os juízes progridem, não propriamente geometricamente, mas progridem de forma a que, logo, três anos após, já vencem mais do que no topo da carreira dos secretários. E, portanto, não parece que esse problema... Parece-me pertinente, evidentemente, levantar a questão, mas não parece absolutamente justo do ponto de vista da apreciação que os portugueses farão deste tipo de argumentos, que se esgrima com o vencimento no início da carreira, porque 3.300 euros garantidos no início de um percurso profissional é algo que muito poucas categorias profissionais em Portugal podem aceder, para não dizer, por definição legal, nenhuma. E, portanto, era esta a primeira nota e o primeiro esclarecimento que gostava de trazer. O outro tem a ver com algo que já disse inicialmente e tem a ver com o padrão de vida que foram o Sr. Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa aqui referiu, tem a ver com algum padrão de vida que se foi estabilizando ao longo dos anos e que de alguma forma agora vai ser posto em causa. E eu percebo que há um padrão de vida que foi posto, que se estabilizou durante os últimos anos e que agora é reduzido de mais ou menos para quem vença acima de determinado padrão, vai ser posto relativamente em causa em 10%. Portanto, os titulares terão remunerações 10% mais baixas. Mas isto faz parte do tal esforço nacional que todos os atores da administração pública estão a fazer, envolvendo-se nesse mesmo esforço, no sentido de fazer baixar o déficit e no sentido que, em 2011, nós tenhamos com sucesso atingido o déficit de 4,6%. Terceira nota, que não é menos importante. A evolução do conceito do subsídio de compensação, que era expurgado de 20%, ou que é expurgado de 20% e sujeito à tributação no remanescente, nos termos da lei do Orçamento de Estado, e que agora, evoluindo para o conceito de suplemento de função, e que agora, evoluindo para o conceito de suplemento de função, passa a ser exclusivamente tributado em sede IRS. Ora, isto parece-me ser uma vantagem e não uma desvantagem. Disse isto ontem de forma categórica e inequívoca. Penso que esta leitura é mais ou menos incontroversa. Tive, aliás, a sorte, não obstante ter estabelecido aqui um diálogo que, enfim, provavelmente até serviu para algum esclarecimento com a senhora deputada Teresa Moraes. Tive depois a sorte, a felicidade, de o Sr. Dr. Rui Cardoso representante do sindicato dos magistrados do Ministério Público, mais ou menos ter corroborado a tese que eu aqui tinha expendido, a nota que gostava de dar, aliás, fê-lo expressamente, é uma questão de vermos as gravações, a nota que eu quis expendi tem a ver com o seguinte: a partir do momento em que desaparece o conceito de subsídio de compensação, o corte de 20% que estava previsto no Orçamento Geral do Estado desaparece. E, portanto, sendo esse conceito, ou essa modalidade de tributação suplementar, substituído pelo suplemento de função, ele fica exclusivamente sujeito a tributação em sede de IRS. Razão porque eu acho que não existe dupla penalização, existe sempre, simplesmente uma agregação também deste novo complemento de função ao esforço que todos os contribuintes fazem para reduzir o déficit das contas do Estado. E eu percebo que esta alteração legislativa suscite ainda muita controvérsia, suscite controvérsia por várias razões. Desde logo porque há quem esteja frontalmente contra ela, portanto isso percebe-se, mas também porque há elementos de clarificação que não estão absolutamente estabilizados e, portanto, como não estão estabilizados e necessitam de ser clarificados, eu penso que na discussão na especialidade nós poderemos chegar a uma apreciação. Mas para que a discussão na especialidade tenha lugar, é naturalmente necessário que nas votações desta semana em plenário a proposta possa passar de tal forma que nós a possamos depois discutir em sede de especialidade. Eu gostava só de dar uma nota relativamente à poupança de 28 milhões de euros de que ontem falava. Essa poupança de 28 milhões de euros de que eu ontem falava, reportava-se, eu disse ontem, mas reitero aqui, para que não subsistam quaisquer dúvidas, reportava-se tão só aquilo que o Orçamento de Estado vai poupar em sede de corte salarial nas magistraturas, dos tribunais administrativos e fiscais, na magistratura do Ministério Público e nos tribunais judiciais. Nada mais do que isso. Portanto, há um corte salarial que, como na função pública, em todos os vencimentos, a partir de 1.500 euros, enfim, e daí para cima, são sujeitos a amputações que começam nos 3,5% e acabam em 10%, e, portanto, a soma desses cortes fará com que, no orçamento de Estado, previsivelmente, se poupe em remunerações 28 milhões de euros. Era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Manuel Seabra. Tem mais um pedido de palavra da deputada Teresa Moraes, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigada. É apenas uma clarificação para que fique registado, porque, na verdade, não se pode fazer tábua rasa daquilo que aqui se ouve, admitindo que as pessoas que nos ouvem lá fora não ouviram ontem, ou que não terão os meios ou a paciência de cotejar aquilo que ouviram num dia com o que ouviram no outro, e, portanto, fazem-se estas declarações, que são declarações que ficam gravadas e que passam no canal Parlamento, para tentar fazer pegar uma interpretação que é abusiva daquilo que ontem aqui se passou. E, portanto, o que eu queria dizer é que de maneira nenhuma se pode concluir que o Sr. Procurador Rui Cardoso ontem tenha manifestado qualquer tipo de concordância com a interpretação que aqui foi expendida pelo Sr. Deputado Manuel Seabra. Muito pelo contrário. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público ontem foi absolutamente surpreendido por esta nova interpretação que o Partido Socialista aqui trouxe pela voz do Sr. Deputado Manuel Seabra. Foi absolutamente surpreendido. Como, aliás, fomos todos, julgo eu, por uma interpretação que não tem nenhum apoio no texto da proposta de lei e que, portanto, como não tem nenhum apoio na redação da lei, pode ser aquela interpretação ou pode ser outra qualquer. Isto é, ontem o Sr. Deputado Manuel Seabra dizia que o subsídio de função que tinha sido reduzido, então ainda com o nome de subsídio de compensação, tinha sido reduzido por via da lei do Orçamento de Estado em 20%. Agora, se esta lei fosse aprovada, não só passaria a chamar suplemento de função, como passaria a ter apenas um corte de 10%, assim se revogando a norma do Orçamento de Estado, coisa que não está expressa em parte nenhuma. Mas era esta a interpretação do senhor deputado, que certamente defenderia que tacitamente a norma do Orçamento de Estado seria revogada. Mas note-se que também já há aqui uma nuance em relação à interpretação de ontem. Porque aquilo que está agora a dizer já não é que o suplemento de função passa a ter um desconto de 10% apenas. É que o suplemento de função passa apenas a ser tributado. Sendo que parece estar a querer dizer que, afinal, o dito suplemento não tem corte de espécie nenhuma, nem de 20 nem de 10. Pronto, é mais outra interpretação, aditada às muitas que nós já conhecíamos sobre esta norma e que prova à exaustão que não se pode confiar neste texto, nem nas interpretações que dele o Partido Socialista tem feito. E, portanto, só provocam e só aumentam a confusão. Mas, enfim, as interpretações que o Sr. Deputado ou que a sua bancada queira fazer do texto da proposta de lei do Governo, fará as que entender está no seu direito. Não está, é no direito de distorcer as declarações que terceiros fizeram perante esta comissão e que estão gravadas para quem quiser saber exatamente o que é que foi dito. E não houve nenhuma manifestação de concordância dos sindicatos, magistrados, do Ministério Público, relativamente à sua interpretação. Houve a mais completa surpresa.
Obrigada, Sra. Deputada. Teresa Moraes. Diga. Tenho um pedido de palavra, Sr. Deputado, do deputado Filipe Lopes Dávila.
Sr. Presidente, é muito rápido. Apenas para dizer que, de facto, eu próprio ontem também não vislumbrei qualquer concordância por parte do sindicato relativamente à interpretação que foi exposta pelo Partido Socialista. Em todo caso, apenas queria dizer duas coisas muito rapidamente que me esqueci. De facto, há um aspecto que a senhora conselheira referiu e que me parece que também é de facto um elemento central nesta discussão e que diria que é praticamente um elemento histórico que diz respeito a este subsídio de compensação e que tem a ver com a própria natureza que este subsídio assume. E de facto, apesar do nome, a verdade é que este subsídio assumiu, pelo menos que eu saiba, desde 1989, na altura que o ministro Fernando Nogueira, uma natureza remuneratória e que, de facto, isso próprio é algo que é um elemento histórico. Não se trata de saber se é uma interpretação que o CDS faz ou que qualquer partido ou qualquer jurista faz. É um elemento histórico que consta deste processo e, portanto, e que isso próprio foi assumido por diferentes governos de diferentes partidos ao longo destes 20 anos. E, portanto, queria apenas dizer isso, que isso de facto assim é. E, por outro lado, dizer apenas que, de facto, esta poupança é tão significativa, esta poupança de 28 milhões de euros, é tão significativa que corresponde às rendas de 2 anos do Campos da Justiça de Lisboa. E julgo que isto diz tudo naquilo que são as diferentes opções políticas do atual governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bob Dávila. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava só de deixar aqui um esclarecimento, pelos vistos, enfim, às vezes sou mal entendido. Não obstante, eu percebo, Sr. Doutor, aí, enfim, que as fugas em direção ao desentendimento e estas tentativas, não são mais do que tentativas, de lançar poeira sobre a discussão, enfim, e de tornar inexplicáveis coisas que me parecem absolutamente lineares. Não percebi a sua altercação, quero lhe dizer com toda a frontalidade, não percebo a sua altercação, tanto mais que aquilo que ontem aconteceu e que todos vimos, mas é um pequeno excerto da gravação televisiva a que poderá naturalmente aceder, e eu gostava muito sinceramente que o fizesse, desde logo, porque aquilo que está implícito na sua acusação é que eu estou aqui a tentar rodear os factos, remontá-los no sentido de lançar confusão e perturbação. Não é essa minimamente a minha intenção e eu quero de facto contribuir para o esclarecimento e quero contribuir para uma decisão saudável relativamente a esta matéria. Lamento profundamente a sua altercação, mas a vida é o que é, não é de outra forma. Aquilo que ontem o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público aqui disse foi de facto a total oposição a esta proposta. E eu concordo em absoluto consigo. Foi a total objeção a esta proposta. O que também disse, e isso peço-lhe o favor de ir ver esse excerto da gravação do canal Parlamento, o Sr. Doutor Rui Cardoso foi que, de facto, haveria uma revogação tácita do subsídio de compensação, sendo que o novo complemento de função não integraria o vencimento, ao contrário daquela que era a minha tese, mas sim seria descontado em sede IRS. Foi isso que ele disse, e a explicação direta que fez, dirigida a Vossa Excelência, em declaração, que foi explícita e diretamente dirigida a Vossa Excelência no final da sua segunda intervenção. Portanto, era esta a nota que gostava de deixar para esclarecimento e para, de uma vez por todas, superarmos este clima em que, de facto, muito pouco saudável, em que de facto todos pomos em causa o que os outros dizem, de uma forma absolutamente gratuita e muito pouco explicável e muito pouco saudável. Relativamente à nota que o deputado Filipe Lobo Dávila aqui deixou relativamente a estes 28 milhões que supostamente não servirão para a cova de um dente. Eu admito que nas contas do CDS-PP,28 milhões sejam verba absolutamente negligenciável. Admito que sim, mas para as contas do Governo e do PS não são. Não são. São importantes. E é a soma destes pequenos esforços, e é a soma destes pequenos contributos, que há de fazer com que, no final de 2011, nós consigamos reduzir o déficit das contas do Estado com o mesmo sucesso com que conseguimos reduzir os déficits das contas do Estado em 2010. E como o senhor bem sabe, embora eu perceba que lhe convenha pouco sublinhar essas conquistas, ainda ontem tivemos nota da redução relativamente ao expectável do déficit das contas do Estado. E espero, sinceramente, que no final de 2011 também tenhamos, mas evidentemente a fasquia que está colocada nos 4,6%. E é a soma destas pequenas parcelas, destas dinharias que não servem para tapar a cova de um dente, de 28 milhões de euros, é que na soma destes pequenos esforços todos que nós vamos atingir ao seu objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Muito obrigado, Sr. Deputado Celeste Correia, por me ter substituído enquanto se fez um telefonema. Portanto, para finalizar e dar resposta aos esclarecimentos que foram solicitados, ou para eventualmente outros contributos, vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa, que depois poderá, conjuntamente com os demais conselheiros, poderão também dar os seus contributos, comunicando aos seus deputados que a senhora juíza Guida Coelho Jorge, tal como anunciou, já nos facultou os elementos que tinha, para que nos possibilitou fazer uma cópia que será distribuída durante a tarde por via digital, e que me parece ser uma coisa muito útil, de facto. Tem a palavra o Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa.
Começando por responder à Sra. Deputada Teresa Moraes, a primeira pergunta é muito pertinente. Eu explico o que é que se passou, o que é que se tem passado e realmente as alterações que têm que se fazer para o futuro. A dificuldade, muitas vezes, de dar uma resposta imediata, como sabe, isto normalmente tem prazos muito curtos e torna-se difícil encontrar uma data imediata para dar um parecer atempado. E eu sempre defendi e entendo que, digamos, os prazos são mesmo para cumprir. Por isso, neste caso, não tínhamos qualquer possibilidade de, em tempo útil, dar essa resposta. Aliás, agora, num outro parecer, também fizemos a mesma coisa. Mas eu, entretanto, alterarei a metodologia na próxima vez eu convocarei conselhos imediatos e quem puder vem, quem não puder não vem. Também, entretanto, reconheço, vale a pena, porque eu nestas coisas falo sempre verdade, digo sempre aquilo que entendo e que penso, sem ofender obviamente ninguém, que é difícil encontrar um ponto de equilíbrio comum numa situação destas em relação a todos os membros do Conselho. Porquê? Nós temos dois conselheiros no Conselho, temos um desembargador e dois juízes de primeira instância, e temos pessoas indicadas, o Sr. Professor, que foi indicado pelo Sr. Presidente da República, que tem outra perspectiva, se calhar, que os juízes, como realmente os membros indicados pela Assembleia, e são quatro ou cinco, quatro salvo erro, se calhar terão, também uma perspectiva ligeiramente diferente. Ou seja, é efetivamente difícil encontrar um ponto de encontro, uma conjugação, ou seja, o ponto de encontro que se encontra, se calhar um ponto mínimo, ou seja, é sempre possível encontrar. E se repararem, relativamente ao Orçamento de Estado, nós só demos dois ou três pontos, porque há realmente perspectivas diferentes. E é extremamente difícil, numa situação destas, encontrar, ou seja, verá quem entenda que está certo e quem entenda que não está certo. Mas aqui, no caso concreto, foi fundamentalmente essa a razão, ou seja, é a urgência da resposta e a impossibilidade, muitas vezes, do Conselho responder em tempo. Mas isso, à próxima vez, ficará perfeitamente ultrapassado e o Conselho dirá o que entender. Por isso, a razão é essa, mas se vir, por exemplo, concretamente, por exemplo, um conselheiro relativamente a um juiz de primeira instância tem diferenças de fundo fundamentais relativamente aos Estatuto. Por exemplo, para que se saiba que nunca ninguém falou nisso, reparem, por exemplo, concretamente, e não se fala nisso porque os conselheiros e os desembargadores são poucos relativamente aos juízes de primeira instância. Por exemplo, concretamente, um juiz conselheiro ganha 100 contos mais que um juiz com 5 anos que seja juiz de círculo. Isto é inconcebível. Ou seja, eu estou no topo de carreira, tenho 40 anos de função, sou Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, sou conselheiro há 15 anos e ganho pouco mais do que um juiz de primeira instância que seja juiz de circo. Isso ninguém diz. E mais ainda, um juiz de primeira instância ganha mais que eu. Sabem porquê? Porque acumula. É evidente que também, ao acumular, trabalha mais, mas ganha mais. Eu tenho, por exemplo, concretamente um colega meu, do Porto, que é a minha, apesar de estar aqui a viver, que ganhava mais que o filho, que agora ganha menos, porque agora é juiz de um outro tribunal, mas estava na bolsa e ganhava mais que o pai. Isto é absolutamente inconcebível. O pai é conselheiro. Ou seja, também nunca ninguém falou nisso. E é preciso que se diga. Isto não, quer dizer, isto é absolutamente impensável, que um juiz conselheiro ganhe praticamente a mesma coisa que um juiz de primeira instância, que seja juiz de circo. E para ser juiz de circo, como sabem, é evidente que a lei que fala em 10 anos, mas na prática nós sabemos que os juízes de circo têm pouco mais de 5 anos e alguns até menos. Isto também tem que se dizer. Relativamente, agora, isto é só para dizer que é sempre difícil encontrar pontos de encontro. Isto é para responder exatamente, eu não estou a ferir ninguém, estou a dizer a verdade, estou a dizer aquilo que penso. Relativamente aos anos de jubilação, aqui há realmente, também por aqui, há perspectivas várias. Eu sou um defensor da jubilação tal como está, mas com condições gravosas. Ou seja, eu sou um defensor de que se mantenha o estatuto de jubilação, mas se exija um número de anos, como sabem, os professores catedráticos precisam ter 70 anos para serem jubilados. É evidente que a jubilação não é idêntica à nossa, mas para serem jubilados, professores jubilados, como sabem, é só no fim da carreira. Por isso, e foi nessa medida que eu, no meu parecer pessoal, inicial, imediatamente, eu referi isso, ou quer dizer, eu sou a favor da manutenção do estatuto de jubilação em condições difíceis de obter, ou seja, exige-se que se trabalhe mais para se ter esse estatuto. Relativamente ao ponto da situação, já respondendo também ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, este problema da jubilação, que consequências, e também tem a ver com a acumulação, mas está tudo. Que consequências isso pode ter no funcionamento dos tribunais? Como sabe, isto já também para responder a esse ponto, porque há aqui um ponto que eu não posso responder, terá que ser a doutora, aliás, a senhora deputada Teresa Moraes, há um outro aspecto que eu não estou bem dentro dele e depois responderia. Quer dizer, não estou bem? Não. Quer dizer, não foi uma matéria que me dissesse diretamente respeito. O problema das acumulações, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais não tomou posição inicial sobre a acumulação, porque nós temos poucos casos de acumulação. Nós não temos é juízes, que é bem pior. Por exemplo, temos agora um problema gravíssimo no Funchal, porque não temos lá juiz e ninguém se disponibiliza a ir para lá e nós não temos uma bolsa de juízes. Mas isso é um problema que será colmatado em tempos, porque agora já temos realmente juízes da nossa jurisdição no SES. Mas, digamos, qual é o problema? Eu, pessoalmente, o que é que tem acontecido? Nós temos, há vários juízes que estão a acumular e a trabalhar muito, muitos deles, mas normalmente a acumulação não significa um dispêndio superior a 2/5 no máximo, de acumulação, ou seja, já houve um caso de 5/5, mas normalmente 2/5. E eu penso que é razoável, honestamente, que 3/5, que é o que está agora, penso eu, fixado no Estatuto, seja um número razoável. Ou seja, é possível, com o que está aqui previsto, digamos, resolver o problema. Eu, pessoalmente, nunca, só num caso é que eu me lembro de ter sido deputado dos 5 quintos, o Conselho de Superior da Magistratura é um bocado mais, digamos, mais benévolo e mais aberto. Nós, normalmente, nunca ultrapassamos os 2 quintos, que é aquilo que está. Por isso, está dentro, digamos, daquilo que é, e nesse aspecto não teria realmente... razões para mais. Já agora, se bem que em relação à jubilação, e sou um pouco sujuízo, pelo menos na jurisdição que eu represento, e na jurisdição comum, eu conheço normalmente todos, sou um pouco sujuízo que se jubilam por incapacidade. Agora, o problema é este, eles jubilam-se é muito cedo, porque nós temos, antes de uma lei que tem 2 ou 3 anos, ou 4 anos, eles jubilavam-se com 50 e poucos anos, bastava ter 36 anos de função, e eles iam-se embora com menos de 60 anos. Depois, e neste momento, a maior parte deles realmente, digamos, saíram com 60 anos, pouco mais de 60 anos, por aí perto. E não fosse, realmente, esta lei travão, digamos assim, que foi depois, porque numa primeira versão, se lembrarem, numa primeira versão do Estatuto, os juízes fugiram todos, fugiram muitos logo. Porquê? Porque eram penalizadíssimos, isso não há dúvida nenhuma, aliás eu escrevi isso no parecer pessoal que enviei ao Sr. Ministro. Depois, como houve alterações, travou-se. Mas quem já tinha metido, digamos, normalmente os juízes nisso não recuam, ou seja, já pensaram meter, e não houve depois qualquer tipo de, digamos, enfim, não aumentaram os juízes, mas também quem tinha efeito, os juízes a jubilarem-se, mas também quem não meteu, deixou de meter. E havia muitos que, como sabem, o Conselho Superior da Magistratura deve ter dado esses números, eram mais de 40, penso eu, os juízes em condições de se jubilarem no Supremo Tribunal de Justiça. No meu Supremo Tribunal Administrativo também são menos, mas também saíram alguns, saíram, por exemplo, na secção de contencioso tributário, saíram logo 4 de uma vez só, e vários na secção de contencioso administrativo. Por isso, eu o que queria dizer é o seguinte, sobre a jubilação, eu sou, digamos, obviamente a favor da jubilação, mas com, efetivamente, com regras mais rígidas, no sentido da jubilação. Relativamente ao problema que se pôs aqui, das alterações, eu não sei em relação ao Ministério Público, como sabem, o Ministério Público tem um estatuto em revisão. Em relação aos juízes, e eu tenho aqui todas as alterações que foram feitas ao estatuto dos magistrados judiciais, algumas realmente tiveram muitas alterações, 57 uma, 54 outra, em 1994, aliás na primeira parte, mas também há alterações que têm uma, 7, 3 alterações, por isso o problema, não sei se me parece que esteja em causa, aliás eu acho que o estatuto dos magistrados judiciais em tese geral, enfim, será mais ou menos correto, por isso o problema que se põe é saber se até que medida, em que ponto, em que medida é que efetivamente se deve mexer nestes pontos, esse é o problema. Porque não é agora ou depois, se não se mexe agora, não sei, quer dizer, a situação é agora ou depois, é sempre igual. E eu lembro mais uma vez que esteve sempre em causa, e isso para mim é muito sério, e foi na altura objeto de grande intensa luta interna, o problema do fim da jubilação, que esteve em causa, esteve em cima da mesa, não vale a pena, porque se forem ver o Pacto da Justiça, que tem 4 ou 5 anos, ela está lá. Em relação ao Sr. Deputado Manuel Serra, Seabra, pois tinha a obrigação de saber, de Matosinhos, tinha a obrigação de saber. Enganei-me aqui, desculpe. Em relação ao deputado, ao Sr. Dr. Manuel Seabra, eu tenho a dizer o seguinte, digamos, eu limitei-me a perspectivar a posição do Conselho relativamente ao orçamento, isto para uma introdução que eu fiz depois para o Estatuto, porque há realmente uma inter-relação sobre isso. Mas e sobre o problema dos 10% e, digamos, da abrangência que, na minha ótica, devia acontecer, falará o Sr. Professor Casalta Navais, que é, obviamente, um homem muito mais habilitado que eu, um professor de Direito Fiscal, de grande craveira, e falará sobre isso. Relativamente ao problema dos juízes, início de carreira, eu explico, eu reconheço que os juízes, enfim, em relação a toda a função do Estado, mesmo os que começam a função, ganham relativamente bem, não é isso que está em causa. O que eu sempre mantenho, e também reconheço, que no meu caso e nos casos dos juízes do meu tempo, nessa altura, nos anos 70, O problema não se punha, punha-se em relação aos juízes de carreira, mas esses juízes, início de carreira, já tinham sido procuradores. Eu fui procurador 7 anos ou 8 anos, o que significa que a situação era claramente mais gravosa na altura do que é agora, também reconheço isso. Mas isso, o que eu quero dizer é que se não fossem tão gravosos os, digamos, a incidência, digamos, do imposto sobre esse tal subsídio, que falámos agora, disponibilidade, fixação, o que quer que seja, a situação não se punha, porque a diferença é relativamente curta, é baixa, penso eu. Eu, relativamente ao padrão de vida, não estou a reportar-me ao meu padrão de vida, enquanto juiz conselheiro. Porquê? Porque eu não tenho casa para pagar, eu não tenho filhos nos colégios, não tenho nada. Quando me reportava ao padrão de vida, estava-me a reportar ao padrão de vida dos juízes em início de carreira. Porquê? Porque esse é que tem os problemas sérios do pagamento da casa, e quer dizer, que se vêem confrontados, é evidente que isto é um problema nacional, isso não tenho dúvida nenhuma, não vale a pena estarmos aqui assim, porque de uma maneira ou de outra vamos mesmo ter que atalhar, mudar de vida, se calhar. Mas eu que estou a falar, quando eu falava do padrão de vida, estou a falar do padrão de vida dos juízes mais novos, não estou a falar do padrão de vida, por exemplo, meu concretamente, eu não tenho, digamos, a casa está paga, não tenho filhos na escola, não tenho nada. Isso, por isso, o padrão de vida estava a ferir mais aos juízes de início de carreira. Quando eu disse que, efetivamente, eu aí tenho uma discordância realmente, que é esta. Eu não estou a até porque, como sabe, o problema, eu estou à vontade, que, sendo eu um juiz da área tributária, eu fui o primeiro juiz a proferir uma sentença sobre esta questão, ainda em primeira instância. E depois no Supremo, obviamente, uma imposição. E, como sabe, há realmente uma importante corrente, aliás, se calhar geral, contra a não taxação, a não tributação desse subsídio. É claro que ele tem razões históricas para, digamos, ser defendido àquela posição, não interessa rigorosamente nada. O que me parece é que eu, na prática, isso é que me interessa, é aquilo que eu recebo no fim do mês, é que, e os juízes vão acabar por receber menos de 19% ou 18%, não sei, não fiz o cálculo. Porquê? Porque esta, eu não estou a dizer que não é o problema ser justo ou injusto, estou apenas a dizer que a taxação do subsídio, nestes termos, efetivamente, vai acarretar que no conjunto seja muito maior do que o comum dos cidadãos. Isso é inequívoco. Basta saber quanto eu ganho, eu tiro-lhe aquilo que foi e já lá ir. Ou seja, eu o que estou a dizer é que me parece que eu não devo, eu, nós juízes, nós magistrados, não devemos ter uma penalização superior a todos os demais. Ou seja, se pagam todos os 10%, vamos todos pagar 10%. É só isso que eu quero dizer. De resto, efetivamente, eu não faço juízo de valor, ou seja, segundo as intenções, minimamente, estou apenas a dizer aquilo que penso relativamente à proposta. Penso agora que...
Muito obrigado, Sr. Juiz Presidente Conselheiro Lúcio Barbosa. Dou então a palavra ao Sr. Professor Casal de Arvais. Tem a palavra ao Sr. Professor Casal de Arvais.
Bom dia, antes de mais, cumprimento do Sr. Presidente, cumprimento das senhoras deputadas. E começar por dizer que, naturalmente, é uma grande honra e um grande prazer estar aqui no Parlamento e na Casa da Democracia. Quanto eu vou fazer apenas uma pequena consideração relativamente à questão, enfim, de se todos deviam diminuir os salários. O problema é muito simples. Isto é a representação nacional, representa 10 milhões de habitantes, um pouco menos de contribuintes, mas são contribuintes. Quem suporta isto, aliás, o Estado não existe, isto são os contribuintes. E é desse ponto de vista que sabemos que o problema tem que ser resolvido. Temos um problema. Há muitos anos, gastamos 100, produzimos 90. A diferença dos 10 tem-nos sido obtida através de crédito. Serão mais. Eles não vão para pagar mais. Temos vivido acima das possibilidades. Vamos ter que descer. Isto é para todos ou é só para alguns? Toda a gente está de acordo que é para todos. Mas as soluções legais que estão a ser feitas, desgarradamente, não têm nada a ver com esta proposta, é que isto é só para alguns. E é para alguns, aliás, de uma maneira um pouco manhosa, porque é uma espécie de uma ordilha, o lobo vai apanhando as ovelhas que estão mais desprotegidas. É por grupos. E ontem mais foi mais um grupo reformado, mas são só 2.000. Se é para todos, é para todos. É evidente que, sendo o país um país independente e também do ponto de vista monetário, a solução era muito fácil no passado. Onde se distribuíam os encargos desta situação de emergência nacional, económico ou financeira, que é uma situação que está na Constituição, implicitamente, é óbvio, Eu não posso conceber que a Constituição conheça um estado de emergência constitucional, estado de sítio de emergência, o estado de emergência administrativa, que é o estado de necessidade administrativa, que está no CPA, e que não haja um estado de emergência económico ou financeiro. Que é este. Há momentos em que estamos numa situação extremamente grave. E, portanto, a situação grave tem que se responder com instrumentos que atinjam todos. O instrumento no passado era muito simples. Desvalorizava-se a moeda, 20%. E depois aumentavam os salários nominais, 10%. Todos perderam 10% e ficavam mais ou menos escalados. Claro que depois aqueles que tinham mais poder de reivindicação iam conseguindo repor, mas isso demorava anos. Agora não é assim. Bem, mas agora tem que se atingir um resultado idêntico. É certo que não se podem diminuir os salários dos particulares. Isso é uma técnica. O que seria correto para atingir todos era um imposto extraordinário sobre todos. Todos. Não somos todos portugueses. Não somos todos portugueses de primeira, ou também há aqui de segunda. Se foi para os funcionários públicos, a técnica para os funcionários públicos pode ser a da tributação, como pode ser a diminuição do salário. Claro que para o outro setor tinha que ser a técnica do imposto. E em relação às empresas públicas nem se justifica, nem se percebe. Porque as empresas públicas, os resultados que tiverem, sejam prejuízos, muitas delas dão prejuízos, sejam lucros, não são delas, são dos contribuintes. Portanto, também não se percebe. Do ponto de vista económico ou financeiro, isso é público. Poderá não ser, é do ponto de vista de regime, se é administrativo. Portanto, e quando se fez essa consideração aí no parecer relativamente à proposta do orçamento, era exatamente assim. Esta solução devia ser feita, por parte da representação nacional, em termos gerais, uma solução equilibrada, em que todos sejamos, afinal, filhos e não os filhos e outros enteados. Portanto, este é o problema. Ao adotarmos a solução desta maneira, é evidente que, provavelmente, há motivos políticos para isso. Tenho dúvidas. Mas, do ponto de vista da solução equilibrada, da justiça e da equidade, não podia ser senão outra. Portanto, é evidente que as técnicas têm que ser aquelas que têm que podem funcionar num determinado momento. Não se pode, naturalmente, diminuir os salários dos privados, mas pode-se perfeitamente exigir que eles contribuam para resolver este problema. E quanto à ideia extraordinária, isto não é extraordinário nada. Que nós estamos a nível superior àquilo que nós temos possível e que temos que reduzir, a bem ou a mal, isto não há dúvida nenhuma, e vamos reduzir. Agora, provavelmente vamos reduzir a uns pedindo-lhe um esforço de 20% e a outros 0%. Quando devia-se pedir a todos um esforço de 10%. Na hipótese que eu dei, de, portanto, de uma desvalorização de 10%, provavelmente, e, portanto, de recuperar. Isto, portanto, é deste ponto de vista que eu ponho o problema desta questão da... Porque depois é o problema dos equilíbrios. Equilíbrios público e privado. E depois dentro de cada setor, aqui temos aqui também o problema do equilíbrio. Aqui o que se discutiu foi naturalmente o problema do equilíbrio das soluções dentro do próprio Estatuto. Que aliás é alterado desgarradamente. É a lei do orçamento, é depois, portanto, havia de haver aí uma metodologia. E depois comparar, e provavelmente há desequilíbrios entre, se calhar, os juízes da primeira instância e os juízes da última. Aí também não está equilibrado. Portanto, há uma série de problemas. Por outro lado, também no meu entender, é evidente que eu sou contra todas as diversas componentes dos vencimentos. Normalmente facilitam as chamadas cifras negras do vencimento. Cifras. Quantas mais maiores para ninguém saber quanto é que se ganha. Ora, a transparência ganha 100, 1000, 200, seja o que for. Mas sabes. E sobre tudo isso, também isto é imposto. Não é nada, acho eu. Porque depois há uns que têm mais capacidade de manobra, só revelam parte. Os juízes, aliás, são os menos, enfim... O Estatuto do Juiz é aqueles que utilizam menos esta técnica. Há outros corpos onde esta técnica é muito mais, enfim, elaborada e labiríntica. Portanto, essa consideração inicial, isto não tem nada a ver com este Estatuto, é, de facto, isto que eu tinha a dizer, aliás, para não passar por aqui e não dizer nada, e, no fundo, nada disso, relativamente aos Estatutos Magistrados Judiciais, mas era isto que tinha a dizer, e peço desculpa por eu ter falado sobre, verdadeiramente, aquilo que não devia falar.
O senhor professor disse muito, foi conciso, mas disse muito, Então, senhora juíza Guida Jorge, por favor. Tente ligar, por favor.
Essa foi a do impacto, não foi? Ou não?
Não,
qual foi a do... A senhora deputada Teresa Moraes dirigiu-se-me pedindo esclarecimento sobre, no fundo, este artigo, se bem percebi, o aditamento feito ao Estatuto dos Magistrados através da Lei do Orçamento do Estado, artigo 32A, e depois o artigo, o aditamento previsto. Mas só para não haver dúvidas de que falamos sobre o mesmo e para responder também à sua pergunta, concretizando é o cotejo do artigo 188A, constante esta proposta de lei, página 25, e aquele que eu acabei de referir. É isso? Pronto. Então... De facto, para além dos problemas que eu antes referi, de eu entender, e não, quer dizer, apoiada por vários constitucionalistas, basta ler as constituições anotadas, de que as alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais constituem reserva absoluta da Assembleia da República, enquanto que a Lei do Orçamento constitui reserva relativa, com o que isso depois implica em termos das formalidades do processo legislativo de discussão e aprovação das leis, e aí se permite, eu não desenvolveria mais porque então estava aqui a falar de direito constitucional e acho que não é preciso, atendendo aos interlocutores, e parecia até que estava aqui a dar qualquer lição. Isto relaciona-se obviamente com a temporalidade da medida. E eu até aproveitava para, de alguma forma, responder em parte ao Sr. Deputado Filipe Lobo da Ávila e também reportar-me à intervenção do Sr. Deputado Manuel Seabra sobre, no fundo, as dificuldades interpretativas, sobretudo a aplicação no tempo desta norma que já está na Lei do Orçamento do Estado e este ditamento previsto nesta proposta de lei, no pressuposto se esta proposta de lei vier a ser aprovada e entrar em vigor dentro de pouco tempo, como é que isto se conjuga? Bom, eu devo dizer que partilho da opinião daqueles que, no fundo, acho que são todos, até o próprio, se bem percebi, o próprio Sr. Deputado Manuel Seabra, entende que há necessidade de clarificação. Porque o Sr. Deputado, se eu bem percebi, entende que o artigo 32A, aditado ao Estatuto dos Magistrados na Lei do Orçamento do Estado, ficaria revogado a partir da entrada em vigor desta proposta de lei. Então, porquê é que não se diz isso expressamente? Já que de outra maneira, temos aquele problema que eu há bocado referi, deste artigo permitir alterações às remunerações dos magistrados por lei do Orçamento do Estado, que eu penso que é consensual, que isso é impossível, quer dizer, legalmente possível. Então que se diga claramente. E de facto, eu devo dizer também que não posso deixar de partilhar da opinião aqui expressa, no sentido de que esta indefinição não pode parecer, aqui afasto-me um bocadinho porque eu não me atrevo a dizer que é intencional, porque não tenho dados que me permitam dizer isso. Agora, que parece intencional, eu isso acho que parece. E porquê? Porque o legislador, o proponente, não é? Não teve nenhuma dificuldade, não, e melhor, o legislador, porque referindo-me à Lei do Orçamento do Estado, quando o legislador quis ser claro quanto à excepcionalidade e ao caráter temporário das normas, ele fê-lo, quando entendeu. Refiro-me concretamente, quando alterou o Decreto-Lei 558-99, Empresas Públicas, concretamente o número 2 do artigo 7º, onde diz que podem ser fixadas por lei normas excepcionais de caráter temporário relativas ao regime retributivo dos titulares de órgãos e trabalhadores de entidades públicas empresariais, empresas públicas de capital, exclusivamente e maioritariamente público, por aí fora. Por isso, de facto, Se o legislador, nos casos, e para alguns, é claro, quanto à temporalidade e à excepcionalidade, então nós pedíamos realmente essa clarificação para nós. Eu, de facto, não vejo outra maneira de conjugar os dois preceitos, senão essa adiantada, e isso tem de ser dito, e já agora, permitia-me, isso parece que ainda estaríamos a tempo, neste artigo 188A, página 25 do projeto, objeto de presente audição, vamos então ser mais clarinhos ainda e dizer, nos termos, em vez de dizer nos termos previstos na Lei do Orçamento, é nos termos previstos no artigo 19, número 9, alínea F, da Lei do Orçamento do Estado de 2011. Pronto, porque isso já nos amarrava e, se for acompanhado de outro número a dizer que fica revogado expressamente o tal 32A, aditado pelo OE 2011, penso que não há novidades nenhumas. Depois, parece-me que o questionar se o suplemento de função e o seu montante é tributado duplamente, no fundo, se é sobre a redução, parece-me que não há base para isso, se mantiver, afinal, aquilo que consta do artigo 12 desta proposta de lei. Porque aí no número 1 do artigo 12 diz expressamente que o montante dos suplementos a fixar, designadamente o suplemento de função, e aí agradeço a correção que a senhora deputada Teresa Moraes fez, de facto já não se chama disponibilidade, como no inicial projeto em que englobava tudo, mas eu tive a ver o preâmbulo desta lei e o nome muda, mas digamos que é mais lacónico, disto atendendo à realidade da sua condição profissional. Eu diria que substancialmente será a mesma coisa. Bom, mas regressando à questão do montante, parece-me que já para clarificar houve aqui uma intenção de sossegar as pessoas, digamos, em que o montante era o do subsídio de compensação em vigor a 31/12/2010, ou seja, antes da redução operada pela Lei do Orçamento do Estado. Agora, de facto, de clarificação precisa, e para além dos outros aspectos que aqui foram referidos. Outro aspecto, que é o impacto na capacidade de resposta do sistema e nas magistraturas, que também este aspecto foi referido pela senhora deputada Teresa Moraes, bem como pelo senhor deputado Filipe Lobo Dávila. Eu tenho dificuldade em responder, confesso que na preparação que fiz não incluí este aspecto, não tive ocasião de fazer uma auscultação, como às vezes faço da primeira instância, sobre alguns assuntos de interesse geral, isso não tive ocasião, até porque o Sr. Presidente, quando me contactou, foi quase na véspera de Natal e depois isto esteve marcado inicialmente para dia 5, e de facto o trabalho do dia-a-dia também não nos dá... Pronto, eu não estava à espera desta pergunta, confesso, admito. Agora, por isso eu aqui, o que é que eu respondo? Respondo a título pessoal e aquilo que... Por isso eu não tenho números, não tenho aqui dados sobre a idade e número de anos de serviço dos juízes que me permita dizer provavelmente poderão sair X ou Y, isso não sei. Agora, em termos da motivação, eu não sei se isto incluía, e eu não sei muito bem... Quer dizer, isto é demasiado amplo, pronto, dá muita liberdade na resposta. Se isto inclui a motivação dos juízes para trabalhar da mesma forma, pois digamos que há um abanão psicológico que não posso negar, e eu estou num tribunal grande com, quer dizer, entre administrativo e tributário somos 20 e tal juízes, com que eu me cruzo no dia-a-dia, e de facto, quer dizer, pronto, isto está a ser mastigado, digamos assim, está a ser digerido. Agora, as pessoas questionam-se, agora, eu penso é que nós temos de pensar em solução, eu diria que o sentido de responsabilidade e de dever não vai, quer dizer, vai sobrepor-se a algum sofrimento agora inicial. Eu diria isso, mas é uma questão de depois também se fará, não sei. Eu sinceramente confio, tenho essa, por aquilo que conheço e até pelas próprias exigências, porque o trabalho é tanto que não dá para a pessoa estar distraída com estados de alma prolongados, quer dizer. Agora, diga. Mas a verdade é que isto é... Eu não sei responder a isto, verdade verdadeinha. Há aspectos que o Sr. Deputado Manuel Seabra referiu que eu fiquei com vontade de dizer qualquer coisa. Que foi, por um lado, quando se referiu, no fundo, a um juiz no início de carreira, logo, como uma pessoa que ganha 3 mil euros... e que é uma coisa que é impensável noutra carreira, muito embora tendo referido que isto é qualquer coisa de diferente do demais, referiu-se também, pronto, no fundo, a uma pessoa jovem que sai da faculdade, passados mais de 2 anos, mais o período de formação do SES. Mas há aqui dois aspectos. Primeiro, de facto, eu corroboro a percepção do seu deputado no sentido de que isto não é comparável com mais nada. A pessoa estar num tribunal com a carga de trabalho que há em todos os tribunais, não há outras empresas, não há outras carreiras. Agora, evidentemente que é, se se trabalhar muito, evidentemente. Agora, e depois, eu também recordava que a atual lei do SES prevê duas vias de recrutamento e também prevê o recrutamento de pessoas já com experiência profissional. Ou seja, esta ideia de que o juiz, no início de carreira, é um jovem de 20 e tal anos, não é bem assim. E neste caso... Não é neste momento, Sr. Deputado, porque neste momento, eu por acaso não tenho aqui a minha agenda de 2009, senão eu dizia-lhe, o curso que está neste momento em formação do SES... Eu isto não são números exatos, mas eu diria que são 19 da via profissionalizante e, imagine, 9 da não profissionalizante, está a ver? E há uma cota, que eu não sei se é 60-40, mas isso está na Lei 2 de 2008, que é a Lei Orgânica do SES, e pode-se rapidamente, é um aspecto que rapidamente se esclarece. Depois, o esforço nacional, que é pedido a todos... foi assumido claramente, tanto pelos conselhos todos, tanto quanto sei, porque vi o parecer, como até pelas associações sindicais, porque visitei os sites das associações sindicais. Por isso não está em dúvida. Os juízes quererem partilhar desse esforço nacional. Agora, a verdade também é que basta ler os jornais, e agora vou ser um bocado politicamente incorreta, digamos, basta ler os jornais, e eu por acaso ainda li um semanário este fim de semana, e a verdade é que a redução da dívida não passou em todos os países por incluir os mestrados. Por isso nós também, eu digo-lhe, a título pessoal, eu, só se a notícia está incorreta, mas eu li isso, tenho disponibilidade total para essa redução, até independentemente das posições institucionais. Agora, isto não significa que eu diga que, em tese, se tivéssemos de conjeturar uma solução, que ela passasse necessariamente por aí. Percebe? São duas... não sei, porque eu precisava de muito mais elementos para conceber uma solução global, sabe? Não tenho. Nem tive acesso a eles. Depois, quanto ao suplemento de função, isso eu já esclareci.
Juíza. Doutora, queres dar a palavra, estás a baixar o momento? Então vá.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É também com um grande prazer que volto a esta casa e especialmente à primeira comissão da qual fui deputada. Com muito gosto, muito prazer. Eu gostaria aqui, de facto, clarificar vários pontos que foram aqui referenciados, não especificando a origem dos senhoras e senhores deputados. Uma delas prende-se que o senhor juiz conselheiro Lúcio Barbosa, presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, já referenciou, tinha a ver exatamente com as opiniões de cada um dos conselheiros. De facto, nós temos liberdade de expressar as nossas opiniões, sendo certo, e daí, digamos, os diversos parceiros que chegaram aqui à Assembleia, especificamente à Primeira Comissão, a expressarem essas opiniões e que são manifestamente divergentes. E, posto isto, eu gostaria aqui de clarificar especificamente alguns pontos, nomeadamente no que diz respeito às remunerações versus secretários, remunerações magistrados, início de carreira versus secretários. Como também aqui já o disseram, de facto nós estamos aqui a diferenciar, ou pelo menos a tentar compaginar, remunerações de pessoas que estão já no meio de uma determinada carreira, daqueles que estão no início da carreira, e de facto aqui já foi referenciado. Mas eu gostava ainda de especificamente traduzir em que é que se traduz essas regras de não no início da carreira, nomeadamente no que diz respeito aos secretários de Justiça. Os secretários de Justiça têm que ser, portanto, escrivães de Direito e técnicos de Justiça principais, isto clarificando relativamente a cada uma das categorias, vou dizer, da categoria judicial dos oficiais de justiça, começa-se por escrivão auxiliar, depois escrivão adjunto e depois escrivão de direito. Portanto, estamos a falar do topo da carreira da oficial de justiça, da carreira judicial. Quanto aos da carreira dos serviços do Ministério Público, iniciam com técnicos, como técnicos de justiça auxiliares, técnicos de justiça adjuntos e depois técnicos de justiça principal. Portanto, são as duas categorias de topo, quer da carreira judicial, quer da carreira dos serviços do Ministério Público, que de facto podem concorrer a secretários de justiça, desde o momento que tenham possuidores, para além desse requisito, prestem um serviço efetivo pelo período de 3 anos, na categoria imediatamente anterior, classificação mínima de bom na categoria anterior, o bom equivale a 14 valores, e aprovação de uma respectiva prova de acesso. Portanto, estamos aqui, de facto, digamos, a igualar algo que eu penso que não tem comparação. É evidente que as funções jurisdicionais não se compaginam com as funções dos oficiais de justiça, que são funções mais de processo, atendendo às regras relativamente a cada um dos processos, e ter em conta isso, ter sobretudo preparar os processos para que os senhores magistrados possam despachar, mas é uma função mais adjetiva e, portanto, não é compaginável, sendo certo que têm que ter mais uns anos de carreira. Podem ainda ser secretários de justiça, os oficiais de justiça, independentemente da categoria, mas desde o momento que tenham um curso superior adequado e tenham classificação de muito bom. Muito bom equivale a 20 valores. Portanto, nós estamos aqui a falar, efetivamente, de regras, de requisitos, em termos de categorias profissionais que são diferentes, obviamente, quando um magistrado inicia carreira. E decorrente dos valores que estavam sobre a mesa e que eram aplicáveis, obviamente, a 31 de dezembro de 2010, um juiz de carreira iniciava com 2.549, pode-se dizer, ponto 91, e um secretário de Justiça vencia, pronto, estamos a falar no índice inferior, 2.161, já com um índice superior, 2.471, e se formos então aos secretários de Justiça dos tribunais superiores, que eu não disse como é que chegavam lá, mas têm que ser secretários de Justiça para poderem concorrer a secretários de Justiça dos tribunais superiores, podem chegar o índice superior, o máximo, 2.987.25. É evidente que depois também têm despesas de representação a 311.21. Pronto, estamos aqui, de facto, a fazer, digamos, extrapolações relativamente aos vencimentos, sendo certo que toda esta circunstância dos vencimentos e das remunerações de pessoas que são pagas pelo erário público, eu também posso e trouxe aqui, só para os senhores deputados terem conhecimento, ainda fazendo um enfoque às categorias antigas da carreira técnica superior, e penso que é mais perceptível se eu referir assim, porque hoje em dia já não há categorias, está tudo inserido na carreira técnica superior, sem categorias, o que muda são os índices remuneratórios, mas
digamos, compaginando as categorias antigas com os índices atuais, um assessor, o ex-assessor principal, que deveria pelo menos ter 16 anos de carreira, pelo menos, o que não quer dizer que as pessoas andassem a mudar de categoria de 3 em 3 anos, isso era impraticável, tem neste momento 3.089,52€, passará a 2.844,21. Portanto, estamos a falar de 16 anos de uma carreira técnica superior. Já agora, também, para clarificar as senhoras e os senhores deputados, trouxe as remunerações dos dirigentes. Começando pelos de segundo grau, portanto não de topo, chefe de divisão tem que ter pelo menos 4 anos de carreira técnica superior, para além de outros requisitos habilitacionais, nomeadamente formação profissional específica para dirigente. Em termos de 31 de dezembro de 2010, oferia 2.613,84. Passará em 2011, a partir de 1 de janeiro, já passou, a oferir 2.428,29. Diretor de serviços tem que ter 6 anos de carreira, mais os requisitos de formação profissional exigíveis para poder concorrer. São, aliás, estes dois tipos de cargos de dirigentes, ambos são com concurso. Portanto, oferia a 31 de dezembro de 2010, 2.987,25 e passa agora a 2.735,71. Agora já para não estar a falar dos dirigentes de topo. Um subdiretor-geral, quer seja um subdiretor-geral ou um diretor-geral, quer seja de uma casa em que tenha como destinatários, digamos, diretos 20 pessoas ou 30 ou 40, quer como tenha como destinatários diretos 14 mil ou 15 mil pessoas ou mais. Pronto, falando no subdiretor-geral, a 31 de dezembro de 2010 oferia 3.173,95, passa agora a 2.877,28. Diretor-geral, 3.734,06 a 31 de dezembro de 2010 e passa agora a 3.360,65. Portanto, isto é só para dizer que relativamente ao esforço nacional e à motivação que se tem que ter, independentemente das remunerações, isso é completamente absurdo, entendo eu, falar-se da motivação. Então estávamos todos desmotivados, todos aqueles que recebem por erário público estavam todos desmotivados. Portanto, isto é só para deixar aqui uma nota e uma referência relativamente, uma referência expressa relativamente aos vencimentos e à perda, de uma parcela do seu vencimento que todos nós temos que contribuir neste período de crise nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Teresa Moraes Sarmento. Manada, senhor conselheiro, posso encerrar? Sendo certo, senhores deputados, que temos de aprovar um relatório sobre isto, a seguir, depois de o seu conselheiro e os demais vogais saírem. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Conselheiro Luís Barbosa, Senhor Professor, Senhora Juíza, Sra. Doutora, queria, em meu nome pessoal e da Comissão, agradecer todos os contributos, creio que foram extremamente úteis, dizer-lhes que esta Comissão, claro que vai refletir, aliás, a Sra. Doutora Juíza deixou aqui um conjunto de elementos que me parecem muito interessantes e que, como disse, vão ser distribuídos durante a tarde por via digital. Isto vai ser discutido amanhã na Generalidade e depois se verá. Ou melhor, vê-se na sexta-feira. Na sexta-feira, quer dizer, ou segue ou fica ali mesmo, né? Pode ficar ali ou segue. Mas, seja como seja, eu acho que foi muito elucidativo, digamos, os contributos que aqui trouxeram, mesmo, digamos, nessa perspectiva plural, né? Que, aliás, penso que deve ser, digamos, um apanágio dos conselhos superiores todos, né? Penso eu que, enfim, atendendo à sua composição, Assembleia da República, Presidente da República, etc., provavelmente magistrados por eleição, naturalmente que há de haver pontos de vista diferenciados em muitas circunstâncias. Queria deixar-lhe a nota de que foi um gosto tê-los aqui, certamente, enfim, vamos continuar a encontrar-nos mais vezes, No caso do Sr. Conselheiro, porque é a primeira vez como na qualidade de Presidente, e portanto agradeço-lhe muito. O Sr. Professor Casal Tanabais, um eminente professor de Direito Público em Coimbra e fiscalista, com quem aliás já fiz uma pós-graduação na matéria, não há muitos anos, apai, uns 10 ou por aí assim, mas coisa muito interessante, aliás, muito interessante para a revisão do fiscal, até porque no tempo em que eu passei por lá, se dava fiscal, como vocês já compreenderão, não se dava assim tanta importância ao fiscal. E portanto foi uma. Foi, não, não, mas foi excelente, foi excelente. Foi excelente. A Sra. Juíza, que deu o que é um grande contributo, e à Soutora, que mais uma vez aqui veio, enfim, e mais uma vez aqui veio trazer, digamos, a qualidade da sua intervenção, que já era conhecida. É pena que não esteja cá. Muito obrigado a todos.
Obrigado.